Começa agora. O Senado é mais Brasil.
A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Marcela Diniz e estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Gesiel Carvalho. Bom dia, Gesiel.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo e na produção de estúdio, Kellen Sumier. Agora, em Cuiabá e Rio Branco, 7 horas e 32 minutos. Em Natal e Fortaleza, 8 horas e 32 minutos. E os destaques do programa de hoje são: os 50 anos da elevação do Acre à categoria de Estado Brasileiro. Você vai acompanhar o capítulo final da reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil.
Dono daquele pedaço de terra, o Brasil decide que, em vez de transformá-lo em um estado, a região passaria a ser considerada um território. Mas uma frustração para os acreanos. A batalha agora era para transformar o território em estado. A vitória só veio em 1962.
Teremos a repercussão do aniversário do Acre entre os senadores do estado e você vai acompanhar também um Som Brasilis especial em homenagem a um acreano ilustre, João Donato. Senado é Mais Brasil de hoje também tem giro de notícias, mas para começar, um dedo de prosa.
Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Marcela, como não poderia deixar de ser, em nosso programa especial Dedo de Prosa presta hoje uma homenagem ao Acre, que há exatos 50 anos deixou de ser território e passou a integrar os estados da federação.
É isso aí, Gesiel. O Acre passou a fazer parte do Brasil em 1903, mas como território, não como estado.
Em recente discurso no plenário, o senador petista Jorge Viana lembrou que o Acre foi o primeiro território federal da história do Brasil.
A classificação sempre incomodou a população que lutava pelos mesmos direitos dos estados brasileiros.
A conquista veio no dia 15 de junho de 1962, quando o presidente João Goulart assinou a lei que elevou o Acre à condição de estado.
Em outubro do mesmo ano, a população acreana elegeu seu primeiro governador, José Augusto de Araújo.
Hoje, o estado conta com 22 municípios e mais de 730 mil habitantes.
O estado faz fronteira com o Peru e a Bolívia. No Brasil, é vizinho do Amazonas e de Rondônia.
Olha, as cidades mais populosas do Acre são a capital, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira.
É, outros municípios têm uma densidade populacional mais baixa, como é o caso de Santa Rosa do Purus, Jordão e Marechal Taumaturgo. O acesso a esses lugares é difícil, só se chega lá de avião ou navegando pelos rios.
O Acre conta com uma população indígena bem diversificada. Existem tribos da região amazônica e da região andina.
É verdade, estimativas apontam cerca de 146 aldeias espalhadas em 13% do território acreano.
E o que é que o Acre produz? A economia do estado é baseada no extrativismo vegetal. A exploração da borracha colaborou para o desenvolvimento da região, principalmente no início do século passado.
E isso, Gesiel, os nossos ouvintes estão acompanhando desde o início da semana com a reportagem Acre, a última fronteira do Brasil. A gente viu, né, que o que começou a desenvolver a região foi justamente a exploração dos seringais.
Belíssimo, de um especial História Pura, né, Marcela?
É verdade. E hoje continua, em último capítulo. A extração da madeira é feita por meio de manejo florestal, adotado para garantir o uso econômico sustentável da floresta. O Acre também é grande produtor de castanha do Pará, açaí e óleo de copaíba.
Olha, mas o Acre também está crescendo e muito. Não é só extrativismo, não. No ano passado, você aí do Acre já sabe, mas o Brasil precisa saber que a economia local ganhou um impulso com a inauguração do primeiro shopping do Acre em Rio Branco.
É, a nova opção de compras para a população fez com que os comerciantes de rua reagissem e buscassem novas formas de atrair os consumidores. A concorrência,
a boa e velha concorrência. Rio Branco foi uma das últimas capitais do país a receber um shopping center, ficando atrás apenas de Macapá, no Amapá e Boa Vista, em Roraima.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre os 50 anos do Acre como Estado da Federação, mas a nossa homenagem continua ao longo do programa.
Bom, agora em Brasília, de hora certinha,
Marcelo. 8 horas 36 minutos e lá para Rio Branco, 7 horas e 36 minutos, uma hora a menos em relação aqui à capital federal. E vamos de notícia.
Notícias.
Primeiro, uma notícia de caráter nacional. Começa amanhã, dia 16, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Os postos de vacinação estarão abertos das 9 da manhã às 5 da tarde. Devem ser vacinadas as crianças menores de 5 anos de idade.
E importante dizer, Gesiel, que se por um acaso a criança tiver com algum tipo de infecção, febre, tosse, tem que passar primeiro no médico para o médico indicar se pode ou não tomar a vacina.
A vacina é muito importante. Meu amigo Israel já passou da idade ou ainda vai tomar?
Pois é, por enquanto deu uma trégua agora. Ele está perto de 2 anos, deu uma trégua na quantidade de vacinas.
De vacinas, né?
Mas dessa campanha ele participa.
Tá certo. Para quem não sabe, Israel é o filho da Marcela.
Ah, é.
Olha, e agora destaque do jornal O Estado do Ceará. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNCEME, registra esse ano a pior seca desde 1950, ano em que a Fundação começou a computar os dados sobre o clima no estado. A pior seca registrada pela FUNCEME foi no ano de 1958. A situação está realmente complicada, né?
É verdade. Chove no litoral, mas no interior nada.
Um Brasilzão grande demais com essas disparidades de chuva, muita em determinado lugar e seca em outros. É o nosso Brasil continental.
É.
Vamos ao Rio Grande do Norte?
Vamos lá.
O Diário de Natal informa que os professores da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, decidiram não entrar em greve. A categoria realizou o plebiscito para decidir se aderia ou não à paralisação, que já envolve 51 instituições no ensino superior no país. No entanto, os técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estão em greve desde segunda-feira, agora, dia 11.
Então, de uma forma ou de outra, a atividade na universidade está prejudicada pela greve dos técnicos administrativos.
Exato. Fazem um trabalho também muito importante. Muitas vezes o professor até quer dar aula, mas falta aquele apoio dos técnicos. E por conta disso as aulas são prejudicadas e os alunos deixam de estudar.
Então, verdade.
De qualquer forma, mesmo com a greve parcial, fica prejudicado o ensino.
É.
Mas vamos agora à manchete direto do Mato Grosso, do jornal A Gazeta de Cuiabá. Foi publicada no Diário Oficial da União a regulamentação da jornada de trabalho dos motoristas profissionais. O controle do tempo de direção e descanso será feito pelo tacógrafo, registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do veículo. A fiscalização poderá ser feita também por meio de diário de bordo ou ficha de trabalho. Gente, a lei estabelece um repouso de 11 horas por dia e descanso de 30 minutos a cada 4 horas trabalhadas. E o objetivo é reduzir acidentes provocados por cansaço dos motoristas profissionais. A gente vê isso, infelizmente, praticamente todo dia nos noticiários, né, Marcela?
É verdade. Às vezes o motorista toma substâncias para ficar acordado, né?
O famoso
rebite,
né?
É
um perigo. Então, é uma lei que realmente vem para ajudar aos motoristas, mas é uma lei social. Na realidade, ela ajuda diretamente o motorista, o profissional do volante, mas acaba beneficiando toda a sociedade, porque são menos acidentes, são menos mortes, né? Menos gastos com a saúde por conta desses acidentes. Então, uma lei realmente que vem para melhorar a vida de todo o Brasil. Marcela, é com você.
Tá certo, Gisele, obrigada. Este é o Senado é Mais Brasil, transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. No Acre, estamos em 100,9 MHz. Agora em Brasília, 8 horas e 40 minutos, e vamos acompanhar o último capítulo da reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil. Vamos saber o que aconteceu depois que o Brasil finalmente anexou o Acre ao território nacional.
Dono daquele pedaço de terra, o Brasil decide que, em vez de transformá-lo em um estado, como queriam os acrianos, a região passaria a ser considerada um território. Foi o primeiro território federal. mas uma frustração para os acrianos. A batalha agora era para transformar o território em estado. Foi a luta autonomista. A vitória só veio em 1962, quando o presidente João Goulart assinou a lei que elevou o Acre à condição de estado. Mas aí, a realidade já era bem diferente da do começo do século. A borracha não produzia mais a riqueza de outrora. As largas faixas de terra começaram a atrair pecuaristas de outras regiões do Brasil. É aí que surge no Acre mais um herói. Um herói que começou a sua luta sozinho, solitário, tal como a estrela vermelha da bandeira acriana. Era Chico Mendes, um seringueiro de Chapuri, que passou a desenvolver uma cruzada em defesa da floresta e do homem que dela tira o seu sustento. Acriano, Chico Mendes sabia ouvir a floresta, mesmo em seu silêncio.
Na mata, você sente o cheiro, tá ouvindo o canto de você perceber nesse silêncio, você descobre uma música diferente, vários tipos. O silêncio dessa floresta.
Em sua luta pela implantação das reservas extrativistas, Chico Mendes combinava a defesa da floresta com a reforma agrária, reivindicada pelos seringueiros, contrariando assim grandes interesses.
Os pistoleiros estão por aí soltos, os seus mandantes estão foragidos, mas estão determinando que eu seja eliminado por eles.
Em 22 de dezembro de 1988, o homem de Chapuri foi assassinado. Em seu enterro, o então deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva bradou.
Por quê? Porque preservar o meio ambiente para os trabalhadores que moram aqui, nessa região amazônica, preservar as árvores, preservar as castanheiras, preservar as seringueiras, é na verdade preservar o direito do feijão e do arroz de cada criança dessa região.
O último território anexado ao Brasil, o atual estado do Acre, é uma terra de guerreiros. Guerreiros que tiveram que lutar pela sua terra, pelo seu trabalho, pelo seu país, e hoje ainda lutam pelos seus pares. E o sangue de todos esses heróis está lá, naquela estrela vermelha que fulge, brilha e ilumina a bandeira do Acre, a última fronteira brasileira.
De cada acreano.
Tá aí, reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil, feito pela jornalista Larissa Bortoni. Nosso ouvinte pode pedir a íntegra desse especial por e-mail. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br.
Olha, se o ouvinte preferir, também pode ligar. É grátis, você liga gratuitamente para o telefone 0800-61-2211.
É isso aí, é o telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. Na semana que vem, continuaremos a homenagem ao Acre com a reportagem Os Desafios do Curupira, que dá especial enfoque à luta de Chico Mendes e dos povos indígenas do Acre para a preservação da floresta amazônica.
Bom demais a gente saber da história, né? Você aí do Acre, sabendo cada vez mais da história do seu estado, como é que começou. Muito legal, esse especial realmente de parabéns. Toda a equipe da Rádio Senado e a repórter Larissa Bortoni, né, que fez esse especial. Porque é sempre bom a gente conhecer a história, as origens, de onde é que a gente veio, né? E de parabéns aí o pessoal do Acre.
É isso aí.
Bom, é isso aí. E agora nós vamos de música. Chegou aquela hora gostosa do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, uma homenagem ao estado do Acre, através de um ilustre filho, João Donato. Hoje, dia 15 de junho, o Acre comemora 50 anos de sua mudança de território para a categoria de Estado. E para homenagear o Estado nortista, o Som Brasilis apresenta um ilustre cidadão acreano, o compositor e multiinstrumentista João Donato. João Donato de Oliveira Neto nasceu em Rio Branco em 17 de agosto de 1934. Começou na música ainda criança, quando aprendeu acordeão e piano. Na década de 1940, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro e no início dos anos 50, já atuava profissionalmente na noite carioca e iniciava também sua carreira discográfica. Nessa cena musical, passou a se interessar pela bossa nova e também pelo jazz e música caribenha. Logo faz amizade com Tom Jobim, Luiz Bonfá e outros mestres. No início dos anos 60, excursionou pela Europa com João Gilberto e em seguida se mudou para os Estados Unidos, onde morou por mais de 10 anos. Lá gravou discos solo e com outros artistas. Por essa época, conheceu sucesso entre público, músicos e crítica, graças a composições como Arrã e Bananeira, caracterizadas pela originalidade rítmica levada ao piano. De volta ao Brasil, compôs outro clássico em 1975. Lugar Comum, esta em parceria com Gilberto Gil. As músicas de João Donato, de forte pegada instrumental, ganharam letras de vários parceiros, como Caetano Veloso, Lísias Ennio, Paulo André Barata e Martinho da Vila. E receberam também interpretações antológicas de gente como Gal Costa, Adriana Calcanhoto, Ângela Rorô e Nana Caymmi. Outra faceta de João Donato é a de arranjador, e suas orquestrações foram bastante requisitadas. A gente ouve agora um dos clássicos não apenas de João Donato, mas de toda a MPB. Ouviremos Lugar Comum.
Começo do caminho pra ver.
Este foi o Som Brasilis de hoje, especial para os 50 anos do Acre como Estado, como homenagem à obra do acreano João Donato.
Ai, que delícia, né? Som muito bonito aí do João Donato, acreano, fazendo a sua homenagem aí ao Estado aniversariante. Na próxima semana, gente, o Som Brasilis trará a cada dia um novo artista do Acre. Agora vamos a...
Notícia,
notícias,
né? Vamos lá.
Notícias. Os 50 anos do Estado do Acre foram comemorados pelos três senadores do Estado, Aníbal Diniz e Jorge Viana, do PT, e Sérgio Petecão, do PSD. Os parlamentares destacaram os fatos históricos determinantes para o reconhecimento do Acre como um Estado brasileiro e dos desafios para os próximos 50 anos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Aníbal Diniz lembrou a história de luta do Estado para fazer parte do Brasil. O Acre pertencia à Bolívia, mas era povoado por brasileiros, que foram responsáveis pelo desenvolvimento da região a partir da exploração dos seringais. Eles não aceitavam o domínio boliviano e foram à luta na chamada Revolução Acreana.
O povo do Acre, um povo formado por nordestinos, principalmente cearenses, fez uma guerra, formaram um exército liderados pelo coronel Plácido de Castro, um gaúcho, né? E essas terras foram conquistadas para o Brasil, porque elas não pertenciam ao Brasil. E ao término dessa revolução, quando entrou a diplomacia do Barão do Rio Branco e conseguiu, no Tratado de Petrópolis, consolidar essa área para o Brasil, o que se imaginava era que o governo brasileiro fizesse uma condecoração, uma premiação a esse povo guerreiro. E que nada fez foi uma punição, estabeleceu um território federal, uma figura que era inexistente à época, e enquanto todas as outras unidades da federação tinham autonomia para eleger os seus governantes, os dirigentes do Acre eram impostos pelo governo central.
No plenário do Senado, Jorge Viana falou sobre o reconhecimento do Acre como um território e não como um Estado brasileiro. Para o senador, foi uma injustiça com o povo acreano depois de tantas batalhas.
Com a criação do Território Federal do Acre, seus habitantes foram condenados a serem cidadãos de segunda categoria. Não podiam ser votados ou votar em seus governantes. Não podiam estabelecer suas leis, nem arrecadar seus próprios impostos. Viviam dos repasses do governo brasileiro. O Acre não possuía nenhum dos direitos dos outros estados brasileiros. Parecia um castigo por ter lutado tanto para fazer parte da República Federativa do Brasil.
Jorge Viana lembrou o movimento autonomista, que abriu caminho para que o Acre fosse finalmente reconhecido como um Estado brasileiro.
Em 1910 aconteceu em Cruzeiro do Sul a primeira revolta autonomista, que durou 100 dias, mas o movimento foi sufocado pelas tropas federais. Em 1912 foi a vez de Sena Madureira realizar sua revolta autonomista. Em Rio Branco, a capital, fechou o ciclo das revoltas no fim da mesma década. Foi uma guerra quase que desconhecida entre os dois lados da cidade de Rio Branco. O fim do ciclo da borracha e a crise econômica que se abateu sobre o Acre nos anos 20 e 30, não foi suficiente para acabar com os anseios autonomistas. Prova disso foi a criação da Legião Autonomista no início da década de 30. Foi somente no fim da década de 50 que a criação do Comitê Pró-Autonomia sinalizou com a possibilidade concreta de acabar com a tutela federal sobre a sociedade acreana. E depois de 5 anos de intensos debates políticos, coube ao presidente João Goulart, e na época tínhamos como primeiro-ministro Tancredo Neves, a partir da iniciativa do então senador Guiomar Santos, que foi sancionada a lei no dia 15 de junho de 1962, que transformou o território federal do Acre em Estado. A sociedade acreana pôde pela primeira vez eleger deputados constituintes e o seu primeiro governador constitucional, José Augusto de Araújo.
Mas apenas 2 anos depois da elevação do Acre à categoria de Estado, veio o golpe militar. E com a ditadura, o povo do Acre viu sua autonomia limitada novamente, como lembra Aníbal Diniz.
A elevação do Acre em 62, com a eleição do primeiro governador, que foi José Augusto de Araújo, e depois nós tivemos uma outra interrupção em 64, dois anos depois, com o golpe militar. E a gente voltou a ter governador eleito só em 1982, quando foi eleito governador Nabor Júnior.
Para o senador Aníbal Diniz, todas as dificuldades vividas fizeram com que o povo acreano criasse um sentimento todo particular de brasilidade.
É uma história muito singular, uma história que a gente, inclusive, diz que o povo acreano se sente um pouco mais brasileiro que os demais povos dos outros estados brasileiros, justamente porque foi um povo que lutou para ser Brasil. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é que o povo acreano foi um povo testado desde os seus primórdios na adversidade. Foi um povo que nunca encontrou nada com facilidade. Tudo foi na base da conquista.
O senador Sérgio Petecão lembrou do desenvolvimento do Acre na década de 70, fase em que muitas pessoas que moravam no interior foram atraídas para a capital em busca de melhores oportunidades de vida.
O Acre teve um crescimento expressivo na época de 70, com a vinda das pessoas que emigraram do sul, do sudeste. E junto veio essa mão de obra boa, né? E veio o lado ruim, porque junto com essas pessoas também veio a devastação da nossa floresta, né? Com essa devastação da floresta, essas pessoas que moravam no mato, moravam no campo, migraram para a cidade. Ora, a cidade era muito pequena e não tinha as condições de receber essas pessoas. E aí foi quando nasceu aqueles bairros em Rio Branco, né, que hoje bairro que passa por uma situação muito difícil. Né? O pessoal veio para a capital, atrás de melhor dia, como eles chamavam, né, de uma vida melhor. E foi aí que meu pai veio junto. Meu pai era seringueiro, né, seringueiro lá de Chapuri, e veio para a capital em busca de dias melhores.
O senador Sérgio Petecão espera que nos próximos 50 anos, alternativas sejam apresentadas à população acreana para que haja uma preservação ambiental aliada ao desenvolvimento humano.
Nós temos que achar aí uma conciliação. Nós temos que preservar, mas a prioridade para mim são as pessoas que moram na floresta. Como é que nós vamos poder cobrar alguma coisa dessas pessoas, que ele preserve, que ele não devaste, que ele cuide dos rios, que ele cuide da nossa fauna, que ele cuide da nossa riqueza, né? Se ele não tem uma vida digna, nós temos que entender que essas pessoas têm que ter uma vida digna. Que o nosso povo acreano, que o nosso seringueiro, que as pessoas que moram na floresta, ele possa viver com dignidade, que ele possa ter uma saúde para os seus filhos, ter uma educação digna para os seus filhos, porque senão não é justo. Eu sonho que nesses próximos 50 anos o Brasil possa encontrar um mecanismo para que nós possamos dar uma vida digna a esse povo que mora na floresta.
Para o senador Aníbal Diniz, melhorar os índices de desenvolvimento humano é um dos desafios que o Acre tem pela frente.
A gente saiu da 27ª colocação em qualidade do ensino para a 9ª colocação. Isso foi um avanço extraordinário. Mas, para que a gente consiga superar as dificuldades que ainda persistem, nós vamos ter que ter políticas públicas muito focadas na melhoria da qualidade de vida do nosso povo e tentar encontrar uma forma de compatibilizar aquilo que é a nossa vocação natural, que é a nossa vocação florestal. Nós somos um estado com 87% da floresta em estado natural e a gente precisa manter isso, porque isso é um marco diferencial muito importante para a geração atual e principalmente para gerações futuras, mas nós temos que encontrar um meio de promover o desenvolvimento econômico para que, uma vez elevada a renda do povo acreano, a gente possa ter melhor qualidade de vida para todos.
Para comemorar os 50 anos do Estado do Acre, o Senado Federal fará na próxima segunda-feira, dia 18, sessão especial no plenário a partir das 11 horas da manhã.
Beleza de matéria, Marcela. Parabéns.
Valeu, gente.
Olha, gente, uma dica. A TV Senado apresenta no dia 17 de junho a reportagem Aquiri, Estado Acre, com direção de Deraldo Goulart. Esse especial vai ao ar às 9h30 da noite deste domingo.
É isso aí, Gesiel. Muito obrigada. 9 horas em ponto em Brasília. O Senado é Mais Brasil desta sexta-feira, 15 de junho de 2012. Fica por aqui. Os nossos parabéns a toda a população do Acre. O Senado é Mais Brasil é uma produção da equipe de programação regional da Rádio Senado, que tem direção de Flávio de Matos. A Secretaria de Comunicação do Senado Federal é dirigida por Fernando César Mesquita. Agradecemos a audiência e logo em seguida vamos acompanhar a sessão plenária do Senado Federal. Até segunda-feira. We'll be right back.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.